pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Meu nome é Gabriela e hoje falaremos sobre o cenário econômico e a rentabilidade dos planos administrados pela Energisa Prev. Aqui comigo está o nosso diretor-presidente, Lucas Nóbrega, e o nosso diretor administrativo e financeiro, Wellington Pinto. Sejam muito bem-vindos.
Olá, Gabi.
Bom, para começar, Wellington, queria que você falasse um pouquinho como que se comportou o cenário internacional neste momento.
Tá. Falando de cenário internacional, a gente tem que falar primeiro de Estados Unidos, né? Falando de Estados Unidos, do lado da política, ali tem, depois da vitória do Trump, está tendo a nomeação, né, da equipe do Trump, e o que está em pauta no mercado é a questão tarifária que os Estados Unidos querem impor nos parceiros comerciais. Ele quer tarifar todos os mercados que ele importa em torno de 10%, e para a China um pouco mais pesado, que é 60% de tarifa, e aí seguindo Canadá e México com tarifas de até 25%. Do lado da política monetária, o que a gente viu aí no mês de dezembro foi a redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos em 0,25%. O mercado já esperava essa redução, então veio ali em linha com o mercado. De outros mercados, o mercado europeu teve uma redução também de taxa de juros de 0,25%. E do lado da China, que é os três mercados que a gente acompanha, porque tem impacto nos ativos locais, o estímulo monetário lá do governo chinês para dar uma retomada na economia. Mas, a grosso modo, o cenário internacional pouco impactou no mercado local no mês de dezembro e nas carteiras dos nossos planos.
Então, mas foi aqui no Brasil. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho como que se comportou o mercado local nesse momento.
O mercado local ficou mais tenso, né? Por isso que a gente viu ali uma queda generalizada de praticamente todas as classes de ativos, com exceção do CDI e outras classes ali de multimercado, por exemplo. As demais caíram muito, já adiantando um pouco de resultado. Mas por que caiu muito? Porque do lado questões fiscais brasileira, do orçamento, vamos dizer assim, veio ali diferente que o mercado esperava. Isso aconteceu a partir do dia 27 de novembro, quando o ministro da Fazenda anunciou o pacote fiscal. E o mercado não acolheu bem esse pacote fiscal que o governo trouxe, principalmente por conta da isenção ali do IR para quem ganha até R$5.000. Então o mercado veio turbulento todo mês de dezembro, apesar de uma aprovação do pacote fiscal no dia 20 de dezembro, mas isso não acalmou o mercado. E até janeiro ainda continua o estresse.
A gente segue acompanhando as notícias até, né?
E do lado da política monetária, assim, o Banco Central teve que aumentar juros. O Banco Central anteriormente vinha reduzindo juros e teve que dar um aumento assim, de uma magnitude bem grande, 1% de aumento. E o mercado espera dois aumentos aí para os próximos meses, né? Para esse mês de janeiro e para o mês de março, deve ter mais dois aumentos de 1% cada aumento, para segurar um pouco a fuga de capital, de dólar e conter um pouco a inflação que está preocupando o mercado brasileiro.
Bom, Wellington, como que ficou então a rentabilidade em 2024 com esse cenário desafiador?
Infelizmente, as notícias não são tão boas, tá? Em termos de rentabilidade do nosso plano. Os planos tiveram, a maioria tiveram retornos negativos, principalmente em dezembro, por conta desse estresse que eu acabei falando agora do cenário econômico. A curva de juros, ela estressou bastante. E aí, a carteira dos nossos planos, para quem acompanha ou para quem quiser acompanhar, que está lá no nosso site, vocês vão ver que a maioria da carteira dos planos é alocada em títulos públicos federais, e por conta desse estresse, da questão fiscal e de um aumento de juros do Banco Central, em uma magnitude que o mercado até não esperava que isso acontecesse agora, né, nesse momento, o Plano Energisa, por exemplo, em dezembro, rendeu 1,34 negativo, tá? O Sudeste 0,48, e aqueles planos que estão praticamente 100% alocado em títulos públicos, como por exemplo o plano 1 e o plano 2. O plano 1 rendeu menos 3,3 e o plano 2, 3,80 de retorno negativo, por conta dessa curva de juros que abriu muito e acabou machucando a rentabilidade dos planos. E por que isso? Porque esses planos estão com ativos marcados a mercado. Para os planos que estão marcados na curva, o retorno foi diferente. Por exemplo, a gente pega o plano Funasa BD, que rendeu 0,79, com a carteira muito parecida com os demais planos. Mas por conta da marcação a mercado, o plano acabou sofrendo. Tá?
Entendi. Lucas, como que é realizada a escolha de ativos para a carteira dos planos?
Excelente pergunta, Gabi. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. A escolha nos planos CDs, né, o Energisa CD, o Funasa CD e o Sergipe CD, ela se dá por uma fronteira eficiente. Né? A gente faz um estudo de alocação e busca ali uma fronteira eficiente. Então, a gente até teve uma live recente que a gente fez, né, divulgou aqui para os nossos participantes, a gente mostrou um pouco como é que dá essa fronteira eficiente. No caso aqui do plano Energisa, que é o nosso maior plano, né, a gente olhou tanto para o perfil conservador quanto para o perfil moderado. Né? Os demais planos que a gente administra aqui, eles têm uma natureza de benefício definido, né? Que são os planos BDs. E aí, para esses planos daqui, a gente faz uma ALM, que é um casamento de ativo com passivo. Mas é o que o Wellington falou aqui agora, né? Esses ativos, né, vão variar muito se eles estão a mercado ou estão na curva. Né? E aí no ano passado a gente teve alguns planos BDs que mesmo com a carteira muito parecida tiveram rentabilidades bem diferentes, porque uns tinham ativos que estavam marcados na curva e outros a mercado. Tá?
Entendi. Lucas, você pode me explicar como o impacto das flutuações inesperadas no mercado e como elas influenciaram o desempenho em relação aos retornos projetados?
Excelente. Quando a gente pega exatamente esse ponto que eu trouxe aqui, trazendo um aspecto dos planos BDs, né? Você pega o caso que o Wellington citou, né? Do Funasa saudado vis-à-vis um plano como o plano 1. E eu tô fazendo essa analogia, pessoal, falando de planos BD, você vai falar, Lucas, eu sou do plano CD, isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem a ver sim, porque é um plano que tá a mercado, como é o plano 1, como é o plano 2, que hoje esses planos estão a mercado. Você for pegar, eles têm títulos públicos federais, que são as NTNBs, são títulos super seguros, né? E esse ano, o que aconteceu? Com essa desconfiança do mercado em relação ao orçamento público, houve um descrédito do Brasil. Lá fora e aqui internamente. O que que fez com esses títulos tivesse uma marcação a mercado? Abriu a taxa de juros e as pessoas falaram, olha, só compra esse papel se você me pagar um juros maior. E foi essa flutuação que impactou, nesse meu exemplo aqui, o plano 1 em relação ao plano Funasa saudado. Se a gente for pegar a rentabilidade acumulada desses planos, o Funasa saudado ficou super positivo, enquanto a rentabilidade acumulada, né, Wellington, do plano 1 ficou negativa, se não me engano, correto?
Do plano 1, bem negativo. Assim.
Bem negativo. É. Então, acho que esse é um bom exemplo. São os mesmos títulos, né? São os mesmos papéis, só que o que muda é a marcação. Então, essa variação, essa oscilação de mercado trouxe, né, um impacto maior aí no plano 1, no plano 2 e no plano Energisa CD. Né? Você quer me complementar?
Só complementar, Gabi, que essa questão da marcação, no final do ano passado, a legislação mudou. E as fundações podem marcar os ativos financeiros na curva também. Aí eu estou falando de ativos títulos públicos federais. Para ter ideia, hoje a carteira do plano tem mais de 60% em alocado em Tesouro IPCA, que são as NTNBs. E essa alocação hoje, vamos falar em termos de taxa, está em torno de 7,5% mais inflação. Então a gente está fazendo estudos para marcar esses ativos, pelo menos parte deles na curva, e diminuir essa volatilidade que aconteceu em 2024. Porque acabou que a gente entregou praticamente todo o retorno em dezembro, que a gente tinha acumulado no ano, que não era um retorno tão bom, e a gente acabou entregando esse retorno. A gente está fazendo esse estudo e possivelmente ali a partir de fevereiro o plano começa a andar um reloginho. A gente chama de reloginho, né? Como Funasa, como esses planos que têm ativo marcado na curva. E é um ativo muito bom, né? É um ativo que vai render inflação mais 7 ali, na média vai render inflação mais 7,50 daqui para frente. Tá?
Então as previsões daqui para frente são melhores do que do ano passado, né?
Sim.
Mesmo com o mercado estando volátil, enfim, com todas as condições aí do mercado que a gente está acompanhando.
Sim. Aí o legislador veio e mudou a legislação, que vai ajudar muito as fundações.
Uhum.
A gente, se pegar aqui no ano, o nosso plano Energisa rendeu 1,5%, que é muito pouco. Positivo ainda, mas a gente sabe que no mercado de fundações, teve várias fundações que tiveram retorno negativo esse ano. Infelizmente, a gente teve um retorno ruim, a gente não queria ter entregado esse retorno, mas não foi só a Energisa Preve que estava alocado em títulos públicos federais, até porque eles são os mais seguros do Brasil. Teve várias entidades no mercado que performaram até negativamente no ano de 2024. Né?
Certo. E lembrando que nós seguimos uma política de investimentos que é super rígida, né? Então nós não podemos ficar o tempo todo mudando os ativos, enfim, os investimentos, correto?
Sim.
Perfeito. Lucas, sabemos que a previdência ela é uma estratégia assim, a longo prazo, nós sempre pensamos a longo prazo. Mas para os aposentados, o foco é o momento, né? É um recurso que já foi conquistado por ele. Como que você explicaria a importância de manter a confiança no planejamento da previdência, mesmo quando há essa flutuação de mercado?
Excelente. Acho que você trouxe um ponto importante. É o olhar de longo prazo. Né? Então, se você for pegar uma fotografia de 12 meses, pode ser que aquela fotografia não seja muito boa. Uhum. O importante é você tentar olhar essa fotografia num prazo maior. Né? Então, a gente sempre fala para olhar preferencialmente a partir de 36 meses e principalmente em 5 anos, ou seja, 60 meses. Então, olhar ali para a tua rentabilidade no aspecto de 3 anos até 5 anos, né? Que seria assim o ideal para a gente começar a falar de como é que está essa rentabilidade, que às vezes tem um ano que não vai tão bem como foi o ano passado, né? Que teve essa abertura de taxas, e outras vezes vai muito, muito bem, como foi o caso aí de 2023 aqui na Energisa, que rendeu 14,60. Então, como é que a gente compensa isso? É trazendo um olhar de rentabilidade média a longo prazo. E aí o participante, a gente sabe que isso é difícil, né? A gente recebe ali o SMS falando como é que foi o fechamento da cota, eu entro lá e quero saber. Acho que a gente tem o nosso direito de buscar saber como é que tá a rentabilidade naquele mês.
Sim.
Mas especialmente para o público aposentado, é olhar isso num prazo maior. Isso vale para o aposentado e vale para o ativo também. Mas para o aposentado, a gente fala muito, né? O ativo, ele está recebendo lá o matching da patrocinadora, né? Ele está ali no momento de formação de reserva, ele sai com 100% de rentabilidade. O aposentado, ele já teve esse ganho lá no passado, né? Formou a reserva dele e agora está fazendo a fruição da reserva. Então, para aquele mês a mês, para aquele resultado de mês a mês, o indicado é olhe no longo prazo. Né? Sei que essa oscilação ela é difícil, ela é ruim, né? Ela impacta ali aquele vencimento que você está recebendo, mas busca olhar para o longo prazo. Aqui na Energisa Prev, a gente está buscando sempre um retorno, né, positivo em horizontes de 5 anos. A política de investimentos ela é feita para 5 anos.
Sim.
E a gente está traçado aqui para render inflação mais alguma coisa ali entre 5% e 6%. Acima da inflação. Então, esse ano a gente não conseguiu, ano retrasado a gente teve efeito positivo, e agora, em 2025, nossa expectativa é bater, sim, alcançar esse resultado, né? Então, trazer esse retorno positivo. E como o Wellington falou, acho que isso é super importante, tá, Gabi? A gente está fazendo os estudos aqui para fazer marcação, né, desses ativos que tiveram essa oscilação, né, na curva. Então eles vão parar de oscilar e vão ficar mais reloginho, como o Wellington falou. Isso vai trazer um retorno positivo, né? Tanto para o Energisa CD como para os demais planos, né, Wellington? Os planos BDs, a gente também. Esses que tiveram oscilação, a gente também vai fazer essa marcação. Né?
Você vê que pegando em números, os piores resultados dos nossos planos foram os dois BDs que estão praticamente 100% alocados em dívida pública. Né? Eles renderam quase 6% negativo no ano. Então, todo plano, e quem estava comprado, né, até pessoa física, quem tem tesouro direto e IPCA, que estava comprado nessa classe de ativos, sofreu muito no ano.
Uhum.
O tesouro IPCA+, que é o mais longo, ele rendeu mais de 8% negativo no ano. Então, o impacto foi muito grande. E por essa questão orçamentária mesmo, que a gente acabou discutindo aqui.
Certo. E para finalizar, Wellington, como que eu posso acompanhar a evolução dos investimentos e entender os resultados?
Lá no nosso site tem todas as informações no app. A gente disponibiliza também no site um relatório que abre a carteira para ver onde que está alocado os nossos recursos, mas ali na área de investimento, na parte de investimento do site, tem todas as informações. Se alguém quiser mais algum detalhe, assim, nosso canal de comunicação está disponível até para pergunta, para pedir mais informações. Então a gente tem bastante informação, a gente é bastante transparente nesse sentido.
Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês, muito bom o nosso bate-papo. E, pessoal, continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Caso você tenha dúvidas, pode entrar em contato com a nossa central de relacionamento pelo 0800-372-7738 e acompanhar também os investimentos no nosso site, www.energizaprev.com.br/investimentos. Lá você consegue acompanhar toda a carteira, além de todo o cenário local e internacional também. Até logo, pessoal!